ameaçar, constranger, humilhar, isolar. Esses são alguns comportamentos caracterizados como violência psicológica contra a mulher. E desde junho desse ano, essas atitudes são consideradas criminosas e podem resultar em reclusão de até 2 anos, além de multa. Para falar sobre a incidência desse crime e como a sociedade e a família podem ajudar essa vítima, eu vou conversar agora com a psicóloga da Casa da Mulher de Alagoas, Bárbara Abreu. Bárbara, mesmo antes de ser tipificado como crime, a violência psicológica já era uma realidade para a maioria das mulheres que chegam aqui na casa, né?
Isso, ele foi tipificado agora como crime, mas era uma violência que já acontecia. Então, no nosso público, a gente observa isso, que a violência ela não começa com o tapa, com o soco, com a violência física. Ela começa com a agressão verbal, ela começa com a ameaça, com a calúnia, com a difamação, que a gente pode enquadrar aí na violência moral, né? Mas a violência psicológica ela está presente em praticamente 100% dos relatos das mulheres que chegam aqui. Mesmo sem ter tido a tipificação de crime, mas ela já acontecia, né? Ela já era a grande realidade. Acompanhada de outras, ela está sempre presente.
Por isso que é tão importante que a sociedade se meta mesmo, né? Se perceber que uma mulher está sofrendo esse tipo de violência. Até porque essa atitude pode evitar que ela sofra violência física no futuro ou até coisa pior.
Sim, a gente tem pensado muito sobre isso hoje, sobre a psicoeducação da violência, né? Então, até na nossa cartilha, ela fala um pouquinho sobre os tipos de violência. Porque a gente já atendeu mulheres aqui, por exemplo, que disseram assim, não, eu vim porque ele me bateu e aí eu acho que não é assim. E aí quando você pergunta, ah, mas foi sempre assim? Não, ele era ótimo. Mas como é que era a relação de vocês? Não, ó, ele gritava comigo, mas assim, coisa de estresse de casal. E aí você já percebe que a mulher não sabia que ela era vítima de violência psicológica, de violência moral, por falta de conhecimento, de perceber, de achar, normalizar, né? A gente tende a normalizar algumas atitudes, algumas relações, nesse sentido de, ah, é isso mesmo, ele é estressado, é o jeito dele, mas não é assim. Não precisa, não pode, não deve ser assim. Então, é lógico que é muito delicado, porque a mulher ela só vai chegar aqui se ela quiser vir. Se ela se conscientizar, se ela perceber, se perceber nessa relação abusiva, nessa relação violenta, não adianta alguém querer arrastar ela para cá, né? A gente tem que ter muita delicadeza nesse momento. Mas quem tá no entorno e puder alertar e mostrar, né? Olha, se é uma amiga, se é uma irmã, olha isso que você tá passando, isso não pode ser assim, isso não é normal, você não precisa aceitar isso, tem possibilidade de você sair disso.
Porque o apoio para essa mulher, ela se sentir protegida, né? Porque ela já está frágil, já se sente fragilizada pela agressão que ela sofre. Uhum. Então, acho que o que as pessoas precisam é fortalecer essa mulher para que ela tenha coragem de denunciar, né?
Isso, e a gente tem que ter muito cuidado com a questão de culpabilizar essa vítima, né? Dizer assim, você tá aí porque você quer. Você já sabe que ele é mal com você, que ele é abusivo com você. Por que você continua nessa relação? Ninguém sabe por que continua. Só quem continua sabe por que continua. A gente está em 2021, mas a mentalidade social ainda é muito retrógrada, né? Então, eu acho que é muito cuidado de quem está nessa rede de não culpabilizar mais ainda essa vítima, né? Tentar trazê-la para perto, tentar dar o auxílio que ela aguenta receber naquele momento e estar muito perto para, na hora que ela tiver forças, levar ela no lugar que é adequado, seja aqui na Casa da Mulher, para fazer essa denúncia e ela ter os atendimentos que podem tirar ela desse ciclo, né? Tirar ela dessa realidade que até então ela só conhece essa. Ela acha que só existe isso e a gente vai mostrar para ela que não. Que outro modo de viver também é possível.
Há hoje uma mobilização muito grande, não só para estimular a denúncia da vítima, como também de qualquer pessoa que esteja perto ou que saiba, conheça alguma mulher que é vítima de violência. Mas muita gente ainda tem receio, né, de denunciar.
E aquela história, né? Acabar com aquela compreensão de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, que não é assim. É lógico que a gente teme, é muito, por exemplo, eu enquanto uma mulher sozinha, eu tenho coragem de ir, eu tô ouvindo uma briga de casal do meu vizinho, eu tenho coragem de ir lá, bater na porta para separar? Talvez não, mas eu posso ligar para alguém, porque todas essas denúncias são anônimas, não precisa ter medo de que vão descobrir quem foi, né? A gente também tem que se preservar, a gente não pode ser utópico de achar que eu sozinha vou lá resolver a briga do meu vizinho. Pode ser que não, mas eu posso acionar alguém que possa.
Durante a pandemia, a gente observou que o consumo de álcool aumentou bastante. Isso acaba contribuindo também para o aumento do volume de casos de violência doméstica, né?
Tem essa pergunta no nosso questionário. Você acha que ele fica mais violento ao usar álcool, a usar droga? E normalmente sim. Normalmente sim. E às vezes até elas ficam, quando ele não bebe, ele é ótimo. Mas quando ele bebe, o problema é que ele bebe a semana inteira. Essa é a questão, né? Então, é um problema social. A gente tem que parar de tratar a violência doméstica como um problema individual daquele casal, né? É aquela família que se constituiu de uma maneira equivocada. Não é, é social. Os números que a gente tem hoje, a gente sabe que eles são muito irreais diante da realidade, né? Que a porcentagem de mulheres que conseguem denunciar ainda é muito baixa, né, dentro da realidade. Mas, pelo menos, as que estão conseguindo, a gente dá um andamento.
Bárbara, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast do Tribunal de Justiça de Alagoas e esclarecendo esse assunto que é tão importante e tão necessário para a sociedade. E é isso. Da Casa da Mulher de Alagoas, Camila Caê.